A você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas neste final de ano, seja bem-vindo. A nossa programação especial está no ar e o nosso assunto agora é economia, economia global, guerra comercial. A gente vai falar de uma série de outros países, como chegamos até o final de 2018 e principalmente, é claro, as perspectivas para 2019. Uma série de fatores, acabou se acumulando aí no meio para o final do ano. A gente viu uma série de coisas não esperadas acontecerem para a gente ver aí um esfriamento das expectativas de crescimento global para 2019. Isso vem preocupando os investidores, vem preocupando os mercados de uma forma geral, né? Se instalou realmente um temor, um nervosismo em relação a isso. Para a gente entender como a gente chegou até aqui, o que esperar para o próximo ano, a gente convidou o professor do INSPER e economista Roberto Dumas Damas para nos fazer companhia e a gente entender um pouco mais, então, do que aconteceu. Professor, seja bem-vindo. É um prazer ter o senhor conosco aqui no Notícias Agrícolas mais uma vez.
Obrigado, Carla. Bom dia, seus ouvintes. Prazer estar novamente com vocês.
Prazer é nosso. Professor, a gente falou muito da guerra comercial nesse ano. A gente chegou ao final de 2018 sem um acordo entre China e Estados Unidos, mas, em contrapartida, a gente termina o ano e começa o novo com uma trégua dos dois países. Como é que o senhor avalia isso e avalia também os fatores marginais que estiveram durante todo esse ano permeando aí essa guerra comercial?
A guerra comercial não é o único fator, infelizmente, não é o único fator que vai ser considerado um vento de proa para 2019. Você tem outros fatores vindo de outras economias, principalmente dos Estados Unidos, além da guerra comercial. Por exemplo, ontem o Federal Reserve, o Banco Central Norte-Americano, já era esperado, subiu a taxa de juros novamente. E deu uma declaração dizendo que provavelmente vai subir mais duas vezes. De certa maneira, era esperado uma mais duas vezes. Mas o mercado sempre gosta de overreact qualquer declaração, quer ela seja hawkish, ou mais dura, ou mais dovish, sempre acaba reagindo exageradamente. Mas a tendência, o que eu vejo para a economia norte-americana? Se eu pensar a economia norte-americana numa normal, o pico já bateu. Agora ela vai crescer cada vez menos. Todo aquele benefício fiscal e fiscal do Trump vai começar a desaparecer, vai dar lugar mais agora à política monetária contracionista. E isso fica evidente principalmente no diferencial dos yields dos bonds de longo prazo e de curto prazo. Se você fizer uma análise desde 1985, quando o yield de um bond de 10 anos fica menor do que um yield de um bond de 2 anos, isso é o prenúncio de um crescimento bem menor da economia. Então, ontem mesmo, o yield de um bond de 10 anos estava 2,762 e o yield de bond de 2 anos estava 2,646, ou seja, 0,12% diferente. Isso está apontando que a economia norte-americana vai enfraquecer bem mais do que a gente imagina em 2019. Isso, obviamente, vai continuar batendo nas bolsas dos Estados Unidos e, antecipadamente, elas já caíram esse ano. Quer dizer, Standard Poor's, Dow Jones, Nasdaq, você já deu aí uma queda de 6%, né?
Mas, professor, deixa eu entender. Realmente, a gente viu a economia dos Estados Unidos crescer de forma considerável em 2018. Garantia aí a taxa de desemprego caiu bastante, o pedido de auxílio-desemprego também. A gente viu o Federal Reserve subindo os juros, enfim, a gente viu uma série de peculiaridades na economia norte-americana. Agora, o que vai justificar então esse enfraquecimento da economia dos Estados Unidos para 2019?
É como você bem colocou, o Trump ele fez a política expansionista no momento que o PIB norte-americano já estava quase, já estava não, né? Já tinha passado pleno potencial.
Sim.
O Fed, quando ele puxa ou ele pisa no freio, ele freia a economia num prazo de 9 a 12 meses. Então ele já está pisando no freio há um tempo. Agora, como você já vai ter o desaquecimento dos estímulos fiscais, vai tomar mais corpo o contracionismo monetário. Então, a economia que atingiu no ápice, que foi impactada pelo expansionismo fiscal, agora vai dar lugar para o contracionismo monetário. Então, não estou querendo dizer que eventualmente é uma recessão, mas o crescimento vai ser bem menor em 2019 e 2020 do que nós vimos em 2017 e 2018. E como indicador antecedente, você tem a bolsa e o preço de commodities. Por exemplo, petróleo, que pese que petróleo WTI, você tem todo o problema da Arábia Saudita, a Rússia, mas esse ano, no prazo de 12 meses, caiu 17%. Alumínio, 9%, 5%, que é um excelente indicador antecedente, que só me depende desse mês de infraestrutura, caiu 20% e cobre 14%. Quer dizer, cobre, que é mais um indicador antecedente de infraestrutura. E tem outro ponto em relação às bolsas. Porque se você pegar o preço-lucro, que é uma maneira de você precificar a bolsa, ou relação preço-lucro, você vê que mesmo depois das quedas, a bolsa dos Estados Unidos, a Standard Poor's, nunca esteve tão alta. A não ser no ano de 1929 e no ano 2000, quando ela voltou a cair. Agora, por que que a gente acha que vai cair? O que está acontecendo é um fenômeno já conhecido, que as empresas norte-americanas, até o começo de novembro, estavam fazendo recompra de ações. Mas por que que vocês estavam recomprando ações? Porque o recurso que você tomava no banco, a taxa de juros que você tomava no banco, era mais baixa do que você ganhava em dividendos das suas próprias ações. Então, as empresas faziam uma operação de renda fixa. Só esse ano, elas recompraram US$1 trilhão. Por isso que, mesmo assim, segurou um pouquinho. Isso aí você pensa, mas quando é que essa oportunidade de arbitragem desaparece? Ela vai desaparecer quando a taxa de juros subir, além do dividend yield. Ou seja, a taxa de juros for mais cara, mais alta, além do que eu estiver ganhando com o dividendo das minhas ações recompradas. Em novembro, isso inverteu. Ou seja, não é mais vantajoso. Então, toda aquela empresa, todas aquelas empresas que estavam recomprando ações, esse movimento vai parar. Isso é mais uma pancada nas bolsas para 2019.
Tá.
Então, eu vejo uma correção forte nas bolsas dos Estados Unidos aí para 2019. Quer por causa de um crescimento menor nos Estados Unidos e o fim da oportunidade de arbitragem de recompra de ações.
Professor, como é que fica a relação nesse ambiente da economia norte-americana, como é que fica a relação entre o dólar e o yuan, que também era uma proposta do Donald Trump de deixar, de tentar, né, deixar o dólar mais baixo que a moeda chinesa, também numa tentativa aí de equilibrar as relações comerciais, né? Como é que fica, então, essa relação cambial aí de dólar e yuan?
Fica difícil pelo seguinte, no momento que você sobe a taxa de juros, em que pese que é a política monetária contracionista, o dólar é muito mais uma moeda flutuante, ou seja, uma paridade flutuante do que o yuan. Então, mas o yuan é flutuante? Ele é flutuante desde que seja num sentido de depreciação. Então, respondendo diretamente a sua pergunta, a tendência é que o yuan continue depreciando e o dólar continue apreciando.
Certo.
Então, eu vejo uma maneira, por exemplo, o governo chinês diz o seguinte, não, aqui é as forças do mercado. Sim, ele deixa as forças do mercado desde que a tendência seja para depreciação. Se for para apreciação, ele intervém. Então, é forças de mercado para um lado só. Essa guerra comercial, obviamente, leva uma depreciação de yuan e aí o People's Bank of China, o Banco Central da China, fica fora e provavelmente o yuan vai bater. O 7 pode até passar os 7 renminbi de yuan por dólar agora no ano, até para tentar estimular um pouco mais a economia chinesa, que não há menor dúvida que está no soft landing. Já projeto aí, não sei, mas um 5,8, eventualmente um 5,5. O governo chinês não vai mostrar um crescimento de 5,5. Vai querer mostrar um crescimento de pelo menos 6 em 2019.
Tá.
Mas certamente é um entre 5,5 e 6 com uma depreciação da moeda chinesa.
E esse soft landing da China, professor, ele se assemelha ao que acontece nos Estados Unidos, assim, bateu um pico e agora começa um esfriamento, ou ele é uma situação parecida, mas por fatores diferentes?
Esse esfriamento, ele começou já em 2010, 2011. No início, ele era um subproduto de uma política pública, ou seja, eu quero rebalancear minha economia era muito voltada antes de 2010 para exportação, depois de 2010 muito voltada para investimento. Então, quanto mais investimento você faz na economia, mais sobrecapacidade você se auto-implica. Então, o governo chinês, ainda na época de Hu Jintao, o Wen Jiabao, falou: olha, a gente precisa rebalancear, para transformá-la para mais voltada para o consumo.
Uhum.
Xi Jinping entrou em 2012 e falou: olha, vamos tentar crescer e endereçar esse auto-endividamento. Não deu certo. O auto-endividamento piorou e o crescimento foi menor. Então, foi aí que ele teve o quê? A grande ideia de ser o líder absoluto, eliminar facções contrárias ao rebalanceamento, e falou: olha, vamos fechar empresas estatais deficitárias, isso, quero diminuir a produção, ou melhor, crescer um pouco menos, mas aumentar o consumo. De novo, a China também foi pega na contramão com o vento de proa da guerra comercial. Então, aquele soft landing que já era esperado subproduto numa política pública, agora tem o headwind dos Estados Unidos, né? Então, o crescimento vai ser menor na China e a demanda por minério de ferro continua crescendo, mas menos do que a gente imaginava. Então, também o minério de ferro acaba sofrendo.
Tá. O senhor falou, antes da gente entrar nessa questão da demanda por commodities, que é uma coisa que eu quero abordar com o senhor, tem essa questão, né, de que a China não deve permitir que o yuan fique abaixo de 7 por dólar. É uma tentativa de estabilizar? Como é que o senhor entende isso? Como é que o senhor entende isso? Como é que a gente pode entender o impacto de uma medida como essa na demanda por commodities, na demanda externa, né? Por importações, de uma forma geral?
Com a guerra comercial dos Estados Unidos, a China, ela vai tentar se defender como pode.
Certo.
Quer, eventualmente, porque você sabe, economia, política e sociedade é uma coisa só. A China não pode crescer apenas 3% ou 4%.
É.
Se você for lá para trás, em 1989, com o massacre da Praça da Paz de Alipel, você vai ver que foi justamente naquele ano que você cresceu bem menos. Então, você precisa sempre ter um crescimento para segurar a tensão social. E se essa guerra comercial suscitar um crescimento muito menor, o governo chinês vai fazer um step-in na economia e vai tentar impulsionar de novo, desbalanceando com mais investimento ou depreciando o câmbio, ou seja, deixando as forças de mercado desempenhar um papel depreciando o câmbio de modo a impulsionar a exportação, quer dizer, não para os Estados Unidos, mas para outros países, ganhando competitividade. Então, sabendo do impacto contracionista da guerra comercial, sabendo do impacto contracionista advindo da política pública de rebalanceamento, o governo chinês vai ter que segurar quatro pratos no ar aí. O que é? Olha, se eu crescer muito pouco, eu tenho que aumentar investimento, depreciar o câmbio para continuar no soft land e evitar todo o custo, um hard land. A economia cresce só 3%, 4%. Aí você já está num território de crescimento perigoso.
Tá. Professor, falando de demanda por commodities, como é que a gente pode esperar a China se comportar em 2019? A demanda vai continuar crescendo, mas não como esperávamos? Ou as demandas chinesas vão ser realmente mais tímidas, mais contidas no próximo ano?
Eu acho que demanda por soft commodities, demanda de commodities agrícolas, não estou falando de preço.
Tá.
Tá? Porque aí você tem a guerra comercial, aí você vai ver quanto que está em Chicago, etc. Aí você tem todas as outras variantes que devem ser levadas em consideração. Mas demanda, quantidade. Certamente, commodities agrícolas, a demanda deve aumentar. Por quê? Em que tese que a China vai crescer menos, o consumo em relação ao PIB na China, a renda do trabalhador chinês está aumentando. Então, a demanda por soja vai continuar forte, a demanda por commodity agrícola vai continuar forte, a demanda por proteína animal vai continuar forte, a demanda por papel e celulose também. Minério de ferro já é uma outra coisa, porque aquilo que a gente esperava, que a China vai aumentar de investimento, não vai ser tanto. Então, a demanda por minério de ferro não vai ser tão alta quanto a gente esperava.
Tá.
Mas tem outra variante no caso do Brasil. Xi Jinping tem uma preocupação merecida, meritória, em relação à poluição. E o minério de ferro brasileiro, ele é de ótima qualidade. Então, provavelmente, o minério de ferro que vai comprar do Brasil vai ser maior do que se compra da Austrália ou que se utiliza da China. Porque o nosso minério de ferro, graças ao teor de qualidade, ele possibilita menor índice de emissão de CO2.
Tá.
Então, não é aquela alegria da commodity agrícola. Mas a demanda de minério de ferro talvez não seja tão impactada. Agora, demanda por cobre, zinco, alumínio, petróleo, isso o mundo já está mostrando que vai ser menor, tanto é que os preços caíram abruptamente de 9% a 20% esse ano, né?
Sim, caíram de forma expressiva, assim como as demais commodities também caíram, porque o senhor entende que a gente, a partir dessa guerra comercial e ainda dessa falta de acordo, começa a se desenhar uma nova dinâmica para o comércio global de commodities, ou o senhor entende essa guerra comercial só como algo passageiro que vai, no final da passada da onda, o resultado não vai ser tão ruim assim? O que o senhor imagina?
Não, eu não vejo que é uma coisa passageira, não, porque, obviamente, você vê que o Trump, quando ele fala do acordo comercial, eu acho que isso aí é o mínimo problema. É aquela coisa que eu escrevi uma vez, o diabo está nos detalhes.
Sim.
Você pensa que o problema seria o acordo comercial, mas não é. Essa trégua de 90 dias lá no acordo do G20 em Buenos Aires, ele deixou bem claro, falou, eu quero entrar num acordo comercial, mas também endereçar o problema de alegado roubo de propriedade intelectual e também de alegada forçosa transferência de tecnologia de empresas norte-americanas e internacionais para empresas chinesas. Esses dois últimos itens que eu mencionei agora, certamente não vão ser endereçados em 90 dias. Então, eu não acho que essa guerra comercial vai ser em 90 dias. Você pode entrar em algum problema aí, mas o negócio escalou, principalmente se você, o Canadá prendeu a Holder Howell, que nem nós comentamos aquela vez.
Sim.
Depois de 1989, 1991, Deng Xiaoping, para evitar que a China entrasse num ostracismo geopolítico, fez um grande acordo com o Partido Comunista Chinês, um Estado e o Exército de Libertação do Povo. Como assim o Exército de Libertação do Povo? Então, existem, sim, empresas chinesas que são controladas ou têm uma participação acionária do Exército de Libertação do Povo. Então, esse é o receio maior do governo dos Estados Unidos, que existem empresas que acabam fornecendo equipamentos que podem ou não ter participação acionária do Exército Chinês. Essa é a maior preocupação. Isso não vai ser resolvido em 90 dias.
Claro.
E ele vai usar a pretensa guerra comercial para continuar negociando isso. Então, eu vejo nuvens carregadas aí em 2019 como pretensamente sendo a guerra comercial, mas é muito mais profundo que isso.
Para os Estados Unidos, a gente conhece as principais consequências, se a gente trouxer isso para o agro. A soja acabou ficando no coração da disputa, né? Quando a gente fala de agronegócio e guerra comercial. Claro que na China também. Mas quais são as principais consequências para os chineses quando se trata dessa disputa, professor? O que o senhor vê de prejuízos e de ganhos numa guerra como essa para os chineses?
Para os chineses, eles vão ter que continuar comprando soja, porque a renda continua subindo. Então, eu acho que aí precisa tomar muito mais cuidado na questão do impacto no chinês. É como é que o brasileiro, a minha humilde opinião, deveria se posicionar. Primeiro, a renda do chinês está aumentando. Então, a primeira coisa que você faz quando a renda sobe, você consome mais alimento com demanda soft commodities. Aí você fala, poxa, então o Brasil vai vender mais? Veja, o Brasil vendeu muito mais. Eu acho que você sabe melhor do que eu, acho que subiu 20%. Daí, a você investir apostando na continuidade dessa guerra comercial, eu acho temerário, porque eventualmente lá na frente eles podem se acertar. Eu não estou dizendo que o brasileiro, o nosso produtor, não deve aproveitar essa janela de oportunidade, mas é importante saber que eventualmente eles podem se acertar em 6 meses, 1 ano, no quesito soja, e a gente perder esse mercado excedente. Então, cumpre a nós, por exemplo, os produtores brasileiros, pegarem ou pedirem para o governo Itamaraty, ministro das Relações Exteriores, que feche um acordo com os chineses, falou, olha, eu estou entendendo que provavelmente essa guerra comercial com a China, principalmente no que tange a soja, vai continuar.
Certo.
E o que a gente pode continuar se fornecendo de forma perene? Eu preciso fazer planejamento. Eu não posso ficar com essa espada de Damocles na minha cabeça e falar, vamos aumentar 20%, eu compro mais terra em visto. De repente, vem um Twitter do Trump e fala, olha, me acertei e fico com esse excedente de soja no meu campo.
Sim.
Então, o ministro das Relações Exteriores precisa ajudar os produtores nessa situação. Precisamos ter um acordo, pelo menos um memorando de entendimento, que os chineses vão continuar comprando da gente, mesmo que acabe essa guerra comercial o mínimo possível. Porque senão fica numa bruta incerteza para poder explorar corretamente essa janela de oportunidade da soja, dada essa guerra comercial.
Claro, certo. Professor, agora a gente falou da guerra comercial, a gente vai ter que esperar os próximos capítulos, não vai ter jeito. Né? A gente sabe que esses 90 dias que já tem aí um tempo passado, vai até 1º de março, qualquer declaração, né? E o Donald Trump tem usado bastante o Twitter para se manifestar, para se comunicar com os seus líderes, com a população. Os chineses são um pouco mais conservadores, um pouco mais discretos, mas também têm se manifestado com um pouco mais de expressão aí nos últimos meses. Agora, a gente passou pela China, a gente passou pelos Estados Unidos, mas outras economias também chamaram a atenção nesse ano de 2018 e podem trazer alguma preocupação para 2019, uma delas é o México, não é isso?
O México não, ele traz uma preocupação em si por causa do NAFTA 2. Aliás, a gente não pode falar NAFTA 2 porque o Trump não gosta.
É, não gosta.
Então, tem que ser United States, Mexican, Canadian Agreement. Ele fez algumas modificações aqui que chamam a atenção. Por exemplo, nesse novo NAFTA, você está tendo no mínimo 75%. Somente impacta muito mais o setor automotivo, né? No setor automotivo, 75% das peças e componentes precisam ser feitos por um dos três países membros do acordo. Leia-se aí, Estados Unidos, México e Canadá. Antigamente era 62,5%. Não é isso que vai bater, tanto no Brasil ou no México. O que vai bater é a outra coisa que eu vou falar agora, que vai ser necessário que 40% do veículo produzido por esses três países, ou quer que seja, seja produzido por mão de obra que receba $16 hora. O que eu quero dizer? Ninguém no setor automotivo no México ganha $16 por hora. Nem aquele trabalhador que trabalha na linha de montagem, que ganha $8 a hora, muito menos o trabalhador que trabalha no setor de autopeças. Ele ganha $4 a hora. Então, deve bater no nível de emprego do México. E aí você começa a fazer a sinapse neural. Vai bater no nível de emprego do México, isso também vai bater na exportação. Dado que os Estados Unidos vão puxar a taxa de juros, então o peso mexicano deve depreciar. E a economia mexicana não deve ter a cara maravilha. Mas aí como é que isso vai bater no meu país, Brasil? Veja, eu exporto, brasileiros, nós brasileiros exportamos entre 7% a 9% de tudo que a gente exporta do setor automotivo, autopeças, automóveis, para o México. E o nosso custo da mão de obra também não é $16 hora.
Sim.
Então, o setor automotivo vai sofrer com o novo NAFTA. E aí você pergunta, puxa, mas então por que os mexicanos assinaram esse novo NAFTA? Ou era isso ou era nada. O senhor me deixou bem claro, ou é isso ou é nada. Então, o que, que você quer? Perder dois dedos ou cinco dedos? Então, os mexicanos falaram, então a gente assina. Só que no setor automotivo brasileiro, já puxando para a América Latina, o que mais me preocupa não é nem o México, é a Argentina.
Exatamente.
A Argentina entrou numa bruta de uma recessão, uma crise cambial esse ano aqui, que foi cavalada.
Foi pedir mais dinheiro para o FMI e tudo, né, professor?
Exatamente. Crise cambial, peso argentino depreciou mais de 50%, e o que é pior, mais de 50% das dívidas corporativas estão denominadas em dólar. Então, essa crise cambial bateu nas empresas e vai bater no setor público. Mas isso é de menos. O problema maior aqui, qual é a probabilidade do Maurício Macri ser reeleito agora em outubro de 2019, no meio dessa crise? Sendo que eu, brasileiro, exporto entre 60% a 70% de todo o meu setor automotivo de exportação para a Argentina. Puxa vida, então se não entra o Macri, entra quem? Obviamente que não vai entrar alguém parecido com ele. Pode entrar um peronista semelhante a Kirchner. Então é isso que me preocupa. Isso que me preocupa no cenário México e Argentina. México me machuca um pouquinho. Argentina me machuca muito mais no setor automotivo.
A saída do Macri, a entrada de um peronista, como o senhor colocou, parecidos, né, com o casal Kirchner, que governou aí a Argentina nos últimos anos, o senhor imagina que pode abalar as nossas relações comerciais, principalmente porque a partir do ano que vem já somos governados por Jair Bolsonaro?
Eu não tenho a mínima dúvida. E principalmente que vão usar de, como se diz, uma defesa falaciosa, está vendo como isso não deu certo, isso não deu certo.
Sem dúvida.
Existe uma bagunça enorme com a Cristina Kirchner, precisa arrumar isso daqui. Eu não quis arrumar de uma vez, porque senão eu traria um impacto muito grande na inflação. Esse foi o grande erro do Marx. Esse é Maquiavel, ou seja, todas as maldades vêm para casa de uma vez. Ele foi fazer aos poucos, o mercado virou, Estados Unidos subiu a taxa de juros, falou, cansei. E aí você entrou nessa bruta crise e deixou ficar no déficit na conta corrente. E aí, obviamente, você pode usar de uma desonestidade intelectual, falar, tá vendo? Quando tinha o Kirchner, dava certo. Vamos colocar ele de novo, porque quando tinha o Kirchner, nós não tínhamos FMI. Pronto, o speech está dado.
Claro, claro. E tá cria um ambiente favorável para uma força contrária à força do Maurício Macri, né, professor?
E do jeito que nós, ideologicamente, estamos nos posicionando, e é normal também não querer negociar com o casal Kirchner, o peronista. Mas, no final das contas, não vai ser nada fácil nem por causa de ideologia. A economia deles vai piorar. Então, não tem como.
A relação cambial na Argentina, como o senhor falou, né, foi uma crise cambial, o peso se desvalorizou de forma muito severa. A gente viu diversos setores carregando esse peso de uma maneira muito agressiva. Né? Essa crise cambial foi extremamente profunda e ainda é, né, nesse momento.
É, o PIB já no quarto trimestre, no segundo trimestre, caiu 4%.
Tá.
E a taxa de juros está lá em cima para tentar segurar. A taxa de juros está mais ou menos, se não me engano, 60% ao ano. Quer dizer, com uma taxa de juros 60% ao ano, que casa você quer comprar?
Sim.
Entendeu? Então, a coisa é simples, não precisa ser economista. Com uma taxa de juros 60%, se emprego subindo, depreciando o meu câmbio, eu vou comprar um carro? Aquela coisa que eu brinco, querida, fui mandado embora, vamos comprar um carro? Não.
Claro.
Não. Então, não tem jeito. O setor automotivo, pelo mercado externo, vai ter de novo um headwind aí vindo do México e da Argentina no que vem.
Tá. Professor, se a gente sai da América do Sul e vai para a Europa, o que mais preocupa o senhor? A gente viu que a questão do Brexit também pesou esse ano, a Theresa May acabou ficando ali, né, numa situação delicada. O parlamento ali cobrando mesmo dela algumas soluções. A gente tem a Turquia que também preocupa. O que o senhor vê para a Europa e zona do euro?
A Turquia começa a preocupar, porque a hora que você pensa, a Turquia como um todo, ela não preocuparia. O problema é que ela pode dar um contágio, já deu um contágio, né, na zona do euro como um todo, na União Europeia. Por quê? Você tem bancos europeus expostos em ativos turcos na ordem de 178 bilhões de dólares. Então, veja, quando você teve a crise da Ásia, bateu na Tailândia, Malásia e Indonésia em 1997, e depois bateu na Coreia em 1998, bancos europeus não tinham mais do que 10 bilhões de dólares expostos em ativos coreanos. Mas, mesmo assim, bateu na Coreia, o que fez com que a zona do euro bateu na Europa, o que fez com que a zona do euro crescesse menos, a zona do euro não, a União Europeia, eu não tenho a zona do euro ainda, crescesse menos, o preço do petróleo caísse, por isso que desencadeou a crise da Rússia em 1998.
Tá.
Agora você não tem uma exposição de 8 bilhões, você tem uma exposição de 168 bilhões de dólares.
Caramba.
Então vai bater na zona do euro, nos bancos da zona do euro. Isso vai fazer com que todo aquele crescimento da União Europeia e da zona do euro seja menor. Só isso? Não. Tem o Brexit. Se o Brexit foi um acordo provinciano do David Cameron, que infelizmente saiu pela culatra. Achavam que ia votar para ficar e resolveram sair. Só que agora não sabe como sair. Porque o que eles querem? Eles querem um completo divórcio, os hard Brexit. Eles querem completo divórcio da União Europeia, mas não querem uma fronteira, um hard border, uma fronteira entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda. Não existe isso. A República da Irlanda é um país independente do Reino Unido. E a República da Irlanda faz parte da União Europeia.
Uhum.
Então, se o Reino Unido, que faz parte, que tem como parte a Irlanda do Norte, precisa ter um hard border. Não, mas a gente não pode ter um hard border. E graças ao acordo do Good Friday Agreement de 1998, foi quando o IRA depôs as armas e praticamente agora você pode permitir a livre movimentação de pessoas, equipamentos e máquinas e bens. Não, não, aí a União Europeia não permite. Então você está na sua gridlock. Você fala, bom, como é que eu faço então? Eu quero o divórcio, mas não quero o negócio. A Theresa May não conseguiu aprovar. Eu acho o que, que deve acontecer. Muito provavelmente, vou falar, vamos votar isso aqui 21 de janeiro. Eles não têm saída. Então, muito provavelmente, vão jogar na mão dos britânicos novamente. Vão fazer um novo plebiscito. Qual seria o plebiscito? Não é se você quer sair ou não. Eu acho que a pergunta, provavelmente, seria: vocês aceitam o acordo como está? Nós teremos um divórcio, mas teremos um soft border entre Irlanda do Norte e República da Irlanda no curto prazo, ou esquece essa bobagem de Brexit e volta como está, porque a gente sabe que nós escolhemos errado, o PIB vai cair, se você escolheu Brexit, a libra esterlina vai depreciar, vai ser um horror. É um horror, ninguém pensou nisso. Então, eu acho que para não ficar na mão do parlamento, muito menos dos labor, dos trabalhadores, porque os conservadores não querem, eu acho que eles vão pedir um novo plebiscito. Acho que tem uma, de novo, e se a gente pensar para o lado do euro, você tem a França. Ou seja, o Macron, que estava completamente um líder absoluto, já que a Angela já praticamente pediu o chapéu, ele capitulou agora com a greve dos jaquetas amarelas. Ele aumentou o salário mínimo e, poxa vida, mas ele era o único que estava propenso a pedir cada vez mais Europa.
Exato.
Então, o crescimento vai ser menor. E o governo populista da Itália, o Movimento para a Itália e da Liga do Norte, que querem entrar em ruda no Parlamento Europeu, querendo forçar um déficit fiscal maior. Tanto é que os bondes dos títulos italianos aumentaram, fazendo com que, de novo, a Itália continue sendo patinho feio da zona do euro e da União Europeia. Então, também na zona do euro e da União Europeia, você tem um vento de proa aí.
Professor, todos esses fatores justificam, portanto, essa expectativa de um crescimento global muito mais tímido, muito mais contido para o ano que vem, portanto. E um temor que deve ser instalado nos mercados financeiros, um nervosismo, uma volatilidade. É isso que a gente pode esperar para 2019?
Eu não tenho a menor dúvida. E aí pega o Brasil, né? Ou seja, infelizmente, agora que nós estamos num momento de mudança, pelo menos na parte econômica, um sentimento neoliberal de eventualmente aprovar a reforma da Previdência, que é urgente, urgentíssimo, para endereçar a dívida pública, eu vou ter um vento de prum, um headwind, vento de terra. Mas é aquela coisa, se nós não aprovarmos, ou não tivermos, pelo menos, agora falando de Brasil, num prazo de 100 dias a 6 meses, alguma ideia de como nós vamos endereçar o problema da Previdência, aí o crescimento do Brasil não passa de 0,5%.
Caramba, tá.
Porque... Então, olha, não tem como.
Sim.
Tá? Se no mundo está todo esse vento, e aqui o que eu mais preciso é a reforma da Previdência, eu não consegui endereçar em 6 meses, não tem como dar certo. Não, eu enderecei em 6 meses. Aí eu consigo ter aí um crescimento de 2,2% a 2,5% para o ano que vem. Não muito mais que isso.
O Banco Central estima que o Brasil vai crescer cerca de 2,4% no ano que vem. O senhor concorda com esse, com a aprovação da reforma da Previdência? É um número que faz sentido.
Aí sim, você colocou muito bem. Com aprovação, não aprovação, mas olha, precisa aprovar. O mercado está em lua de mel. Mostra o que você tem aí.
Tá? É verdade.
Precisa fechar, mas mostra que nós estamos no caminho certo. Agora, se ficar naquela aqui, olha, estou prejudicando o velhinho. Não, não é isso. O problema maior é o setor público, meu Deus.
Sim.
O problema não é o setor privado, o problema maior é o setor público. E quando fala, vou me aposentar, você tem regra de transição, ninguém vai se aposentar com 100 anos.
Mas o senhor entende que a batalha é dura para se garantir pelo menos uma mudança nesse caminho para a reforma da Previdência? 2019 vai começar com uma batalha dura no Congresso para que isso entre na pauta e seja efetivado?
Sempre é uma batalha dura tirar interesses, ainda
Sim.
mais no setor público, né? Porque o setor público são minorias organizadas. E aí o setor público praticamente copta o setor privado, jogando falácias do tipo, você vai se aposentar com 100 anos. O setor privado, que é uma maioria desorganizada, não entende muito bem, acaba comprando essa briga que sai gritando atrás da ambulância. Então, sim, o Congresso, com ouvidos nisso, fica difícil. Agora, se você não endereçar a idade mínima, porque, felizmente, nós estamos vivendo mais. O brasileiro agora, médio, tem uma expectativa de vida de 76 anos. Não tem cabimento se aposentar com 50 anos. Ah, mas é meu direito. O fato de ser teu direito não transforma uma coisa infinita. E outra, quem paga a previdência, nós temos um modelo de previdência que é repartição, quem paga é nossos filhos, nossos netos. E hoje em dia uma família não tem mais do que 1,7 filhos. Na nossa época, ou melhor, avô, pai, mãe, você tinha 5 filhos, ou seja, não tem gente para pagar tanto aposentado que se aposenta com 55 anos. Se não endereçarmos a regra de transição e a idade mínima, a dívida pública explode. A dívida pública explode, e é isso que o mercado às vezes não entende. Se a dívida pública explode, eu, investidor do Tesouro Direto, vou pedir mais taxa de juros. Eu peço mais taxa de juros porque o risco do país aumentou, consequentemente o consumo e o investimento privado caem. É por isso que, se não aprovar a reforma, não tem crescimento. O consumo não vai, o investimento não vai. Não é questão de querer o mal. Economia não tem religião. Não existe almoço de graça. Fazer o bem é bom, todo mundo gosta, mas não tem dinheiro.
Claro. E a nossa população também está envelhecendo, né, professor? A gente não tem uma renovação consistente para garantir isso também, né? Uma força produtiva, e a gente tem uma taxa de desemprego pesada também ainda, né? A gente está caminhando para mudar isso, mas ainda tem uma taxa de desemprego pesada que também endurece ainda mais essa situação. Então, quer dizer, é uma questão de urgência, né?
Não, como eu te disse, nós estamos dando a tábua salarial para a previdência na década de 70, quando o brasileiro vivia 63 anos.
Exato.
A gente não vive mais 63, estamos com 76. Quem nasce hoje, provavelmente a expectativa de vida é 90 anos. Como é que alguém vai se aposentar com 55, ficar quantos anos mais em casa? 35 anos em casa?
Sim.
Não está certo, não tenho. Eu não tenho mais 5 filhos como era. A conta não fecha.
Professor, como é que isso tudo vai impactar para a gente no câmbio? Como é que vai ser a tendência cambial para 2019? O que, que o senhor espera?
Olha, como nós estamos falando, exatamente, se eu pensar no curto prazo aqui, vai ser bastante volátil. O risco é grande. Mas, completamente contrário ao que muitos analistas estão dizendo, eu aposto numa depreciação cambial.
Tá.
Eu acho que o câmbio deve pular dos R$ 4,00, sim. Porque aquela coisa, dado que eu falei tudo o que está acontecendo no exterior e essa volatilidade, esse complicômetro para aprovar a presidência, em algum momento aí, nosso câmbio vai bater R$ 4,20 ao longo do ano.
Tá. Tá certo. Isso vai pesar para a gente de alguma outra forma, professor? Isso pode chamar atenção para algum outro setor ou para um setor específico? Isso pode nos prejudicar de alguma forma muito severa em determinado ponto?
Eu acho que o que mais pode olhar aqui, entrando um pouco setorialmente. Setorialmente, você tem aí um ponto que é o quê? Aquilo que depende da renda do trabalhador. Se a renda do trabalhador não melhorar, ou melhor, se o nível de desemprego não cair rápido, setor varejo, que não depende de crédito, mas depende de renda, por exemplo, supermercado, restaurante, hotel, essas coisas, serviço, por isso deve sofrer. Isso deve sofrer. Por outro lado, se os bancos tiverem ainda uma visão positiva da economia, o segmento de varejo, depende de crédito, como por exemplo linha branca, linha marrom, automóveis para o mercado interno, deve continuar se beneficiando. Mas se a nossa visão contrária estiver correta, muito provavelmente os bancos vão querer parar de emprestar.
Tá.
Então o varejo deve sofrer. Então, para quem que eu estou contente? Eu estou contente com o setor de óleo e gás, eu estou contente com o setor elétrico, eu estou contente com o setor de agribusiness e papel e celulose. Eu acho que esses aí nós estamos bem.
Tá.
Num cenário. Mas falar se a previdência vai ser aprovada é difícil. Entendeu? Então nós estamos indo para uma economia de menos meio a mais 2,5. Não tem meio do caminho. Se eu aprovar, mesmo com vento contrário, cresce 2,5%. Se eu não aprovar, acabou o governo.
Sem dúvida.
Se eu não aprovar, acabou. Eu vou pedir mais taxa de juros, eu como investidor de tesouro direto. Acabou. A dívida pública vai embora. Acabou a paciência com o Brasil.
Professor, eu tenho certeza que a gente vai estar muitas vezes ainda juntos em 2019 para continuar atualizando todos esses fatores que a gente vai ter que estar atento para o próximo ano, né? Acompanhar de perto essa tensão, essa volatilidade, esse nervosismo que vai, infelizmente, permear os negócios aí no início do próximo ano. Já convido o senhor a mais uma vez estar conosco aqui no Notícias Agrícolas, para a gente poder trazer de forma tão didática, tão simples, como o senhor costuma fazer aqui nas nossas entrevistas. E agradeço muito pela parceria e por todas as informações compartilhadas ao longo de 2018. Foi um ano importante, foi um ano interessante para a economia, para a gente acompanhar. Então, agradeço mais uma vez e desejo para o senhor um excelente 2019.
Muito obrigado, Carla, seus ouvintes. Agradeço a Notícias Agrícolas e, mais uma vez, como digo, espero estar redondamente enganado.
Né? Eu acho que, assim, apesar, né, de informações tão pontuais, tão boas, tomara que as coisas comecem a acontecer num caminho contrário e a gente possa ver um vento não tão forte assim batendo na economia global no ano que vem, né, professor?
Tomara, mas eu acho que vai ser um pouco difícil. Mas eu acho que estamos na esperança.
Verdade, vamos lá. Professor, muito obrigada mais uma vez, viu? Eu espero o senhor mais vezes aqui em 2019. Até mais.
Muito obrigado. Bom dia a todos.
Bom dia. Bom, fica, portanto, a perspectiva, as expectativas e tendências do Roberto Dumas Damas, ele que é economista e professor do INSPER, trazendo essa preocupação, né? Uma série de fatores que deixaram 2018 bastante turbulento e isso vai ser carregado para 2019, a tensão está instalada, o nervosismo também, a volatilidade deve ser elevadíssima para o próximo ano e a economia vai sentir os efeitos desses problemas. China, Estados Unidos, México, Argentina, esses são lugares que preocupam. Se a gente for para a Europa, Turquia, toda a questão da União Europeia, toda a questão do Brexit, a posição do Reino Unido, a posição da Theresa May, então tudo isso a gente precisa estar atento. E acima de tudo, a questão da guerra comercial que continua e, como disse o professor, não deve ser algo passageiro, não deve ser algo aí só uma marolinha, mas deve ser os resultados passado esse período de trégua que termina em 1º de março de 2019 entre China e Estados Unidos, mais turbulência deve vir por aí. E, claro, para o Brasil, o professor Roberto Dumas Damas estima ainda uma depreciação cambial, o dólar podendo bater entre 4 e 4,20 no próximo ano, isso já é uma situação esperada. Tem uma série de outros fatores que a gente vai precisar acompanhar, mas o principal deles é a necessidade urgente de se aprovar a reforma da Previdência. Sem a gente aprovar isso, a gente não consegue evoluir com mais nada. Nem esse crescimento de 2,4% que está sendo esperado pelo Banco Central e por outras instituições também não vai poder ser alcançado caso a reforma da Previdência não caminhe e não seja aprovada. Então, muita atenção, porque tudo vai estar ligado a isso para começar aí 2019 para o Brasil. Mas, de outra forma, ele está otimista para alguns setores, entre eles o do agronegócio, mas também papel e celulose, o setor de energia elétrica e também o setor de óleo e gás. A gente fica por aqui com esse boletim especial de final de ano, mas a nossa programação continua para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Até mais.